Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Promessa. Capítulo 9. A compreensão da esperança e da fé é diretamente relacionada à compreensão das promessas de Deus. Nos temas da presente série sobre o Evangelho de Deus, salientamos, por diversas vezes, o ponto de que o Evangelho Celestial foi revelado para manifestar aos seres humanos a vontade e a provisão de Deus para que cada pessoa possa receber a justificação e a salvação pela graça e para que também possa passar a viver mediante a fé no Senhor, conforme exemplificado mais uma vez nos textos a seguir. Romanos 1, 16 até 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Gálatas 3, 11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A salvação de Deus, concedida pela graça do Senhor, introduz a pessoa que a recebe a uma nova condição de vida. E, por sua vez, nesta nova condição, ela pode crescer na confiança em Deus e na sua graça, assim como pode avançar de fé em fé até o dia em que ela estiver plenamente na glória do Pai Celeste, chamado também como o dia de Cristo. Convém lembrar, entretanto, que quando as Escrituras informam que a pessoa justificada é chamada a viver mediante a fé em Deus, elas não estão ensinando que a ação de crer de uma pessoa é responsável pela provisão do que é necessário para a novidade de vida no Senhor, mas que a fé possibilita aceitar o que Deus oferece a esta pessoa para ela viver em sua nova condição. Viver da fé, pela fé ou mediante a fé são expressões que nos mostram como uma pessoa pode se conectar com aquilo que ela necessita na nova vida em Cristo Jesus, e não são expressões de que em uma intensa crença de alguma pessoa, propriamente dito, possa haver toda a provisão para a novidade de vida oferecida a um indivíduo, pois quem sustenta a tudo e a todos é o próprio Senhor Eterno. Salmos 54, 4. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Lucas 12, 24. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Conforme já comentado acima, o viver pela fé em Deus é algo novo para todo aquele que recebeu a salvação do Senhor também mediante a fé. E por isto, precisa ser alvo de aprendizado, dedicação e crescimento, pois dizer que o justo viverá mediante a fé significa também que sem a fé, ele pode vir a se dissociar da justiça celestial que o justifica e ficar privado da graça que esta justiça lhe permite acessar. Além disso, um dos pontos centrais sobre a fé em Deus é que esta fé não é um atributo isolado ou que pode atuar independentemente da associação com outros atributos também concedidos pelo Senhor Eterno. Considerando que o viver mediante a fé não significa viver diretamente da própria crença de uma pessoa, mas viver amparado por aquilo no qual uma pessoa deposita a sua confiança, o aprendizado da vida pela fé também necessita se tornar em um aprendizado de como se relacionar adequadamente com aquilo no qual uma pessoa crê. A fé, pela qual a pessoa justificada por Cristo é chamada a viver, somente pode ser considerada verdadeiramente como fé se ela também estiver associada aos devidos aspectos que lhe proporcionem uma fundamentação adequada, sólida ou inabalável. Nas Escrituras, o viver pela fé jamais foi apresentado como um meio através do qual uma pessoa pode crer e alcançar tudo aquilo que ela deseja obter independentemente se o que ela almeja está ou não está fundamentado na vontade de Deus. As Escrituras explicitamente definem o que vem a ser a fé segundo a vontade de Deus ou simplesmente o que vem a ser fé, conforme exposto no texto abaixo. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Outras versões ou traduções ainda descrevem que a fé é a substância ou o firme fundamento de coisas que se esperam, a evidência ou a prova de fatos que se não veem. O fato de as Escrituras apresentarem uma descrição tão sucinta da fé não deveria ser confundido com a grandeza da definição que se encontra nesta descrição, pois nela encontram-se os elementos indispensáveis que podem constituir uma fé verdadeira ou simplesmente o que é considerado nas Escrituras como sendo fé. Sem compreender os aspectos que compõem a fé, também se torna muito complicado compreender o que a fé é de fato. E sem compreender a fé apropriadamente, também se torna dificultada a tarefa de o justo viver pela fé. Se observarmos atentamente o último texto referenciado acima, pode ver que a fé é a composição de dois aspectos distintos, mas que necessitam atuar em conjunto para que a fé de fato esteja presente. Portanto, a fé, definida através das Escrituras, é a soma ou a combinação de dois aspectos que se complementam, a saber. Primeiro, a certeza, a substância, a evidência ou o firme fundamento do que se espera ou do que se não vê. Segundo, aquilo que se espera ou as coisas que se não veem. Segundo as Escrituras, sem uma esperança definida e associada a uma substância, certeza ou fundamento que possa garantir o cumprimento da esperança aguardada, ou ainda, sem uma evidência ou prova a respeito das coisas que se não veem, não há fé em funcionamento, ou não há a presença da fé mediante a qual o justo é chamado a viver e a andar. 1. A ausência da esperança em algo declarado previamente ou em algo que se não vê. 2. A esperança ou crença em algo que não é suportado por uma substância, certeza, fundamento ou garantia que possa cumprir o que é esperado, ou ainda, 3. A confiança em um aspecto que não possa de fato suportar o que se espera ou dar prova daquilo que se não vê, descaracterizam o que é chamado de fé no texto de Hebreus 11. Portanto, devido à condição vital que a fé tem para a vida eterna de uma pessoa e da vida após a salvação recebida de Deus, abaixo procuraremos explicar o que foi dito nos parágrafos anteriores ainda com outras palavras e outros textos das Escrituras, procurando destacar também a razão pela qual a fé está tão fortemente associada aos diversos aspectos do Evangelho da Promessa. Primeiramente, o fato de as Escrituras descreverem o ponto de que a fé é composta de uma firme substância ou evidência aponta para o fato de que a fé somente pode ser fé de fato se ela é a fé em Deus, pois somente Deus pode ser o firme fundamento ou a certeza da esperança de uma pessoa. O firme fundamento das coisas que se esperam e a evidência das coisas que se não veem não se refere a uma forte convicção pessoal de que algo pode ser realizado ou de que algo existe, mas refere-se a Deus que pode realizar aquilo que se espera ou ao Senhor como a prova ou a certeza das coisas que não se veem, conforme exemplificado nos textos abaixo. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 6. Pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Romanos 4, 13 até 25. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. É, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele, o Senhor, era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O primeiro aspecto daquilo que constitui a fé é o suporte que o próprio Deus é ou dá àquilo que é crido ou esperado, pois somente o Senhor pode ser o fundamento ou garantidor do que existe e se não pode ver com os olhos naturais, ou daquilo que há de vir no futuro ou que será cumprido mais adiante, conforme foi exposto também por Tiago no texto que segue. Tiago 4, 12 até 16. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Atendei, agora, vós que dizes, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois, apenas, como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. O pensamento, a crença em algo, a esperança ou a confiança que não tem Deus por fundamento ou suporte não é reconhecido pelas Escrituras como algo associado à fé. A crença, a vontade ou a declaração de um indivíduo que expressa confiança ou convicção em algo ou em alguém, sem que Deus esteja envolvido de fato naquilo que uma pessoa crê ou declara crer, não se enquadra na definição de fé, não é fé de fato ou não é a fé pela qual uma pessoa justificada pelo Senhor é chamada a viver. Uma crença muito intensa em um objeto, um ídolo, uma promessa, uma esperança, uma doutrina, ou seja lá o que for, e que pode até estar acompanhada de uma profunda convicção pessoal, mas que não esteja em acordo com a posição de Deus ou não seja suportada pelo Senhor, não é de fato fé, mas somente uma crença ou um credo de alguém. Similarmente, a convicção de confiança que uma pessoa tem nela própria e nas suas capacidades, ou ainda, na capacidade de outros seres humanos, também não expressa o que é fé segundo o que o Senhor Eterno define como fé. A crença ou a confiança de que o ser humano pode realizar o que ele crer, ou o pensamento de que o ser humano pode ser um firme e confiável fundamento de vida, expressa a confiança da criatura na criatura e despreza a dependência que a criatura deveria ter do Criador e sustentador da sua vida. Evidenciando assim, que esta atitude jamais pode ser considerada como fé à luz do que as Escrituras apresentam como a definição de fé. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Na medida em que o ser humano começa a exaltar a si mesmo inapropriadamente, ele logo chega a pensar que a fé é a confiança na própria confiança humana e que a fé é a confiança no que uma pessoa crê se ela crer em algo firmemente ou com convicção, como se a crença humana pudesse fazer acontecer tudo o que uma pessoa almeja ou como se esta crença pudesse dar firme, contínuo e duradouro suporte à sua vida. A esperança das pessoas em suas próprias crenças não é fé ou não pode ser enquadrada na definição das Escrituras a respeito do que é fé, pois ela carece de firme e eterna substância ou fundamento para suportar cada um dos aspectos que alegam crer ou nos quais depositam esta esperança. Ainda em outras palavras, qualquer crença, credo ou atitude de crer que não tenha a sua origem em uma instrução concedida por Deus, ou que não esteja garantida pelo Senhor como sendo Ele o firme fundamento da esperança de uma pessoa, não é uma expressão do que vem a ser fé. Como, então, uma pessoa pode saber no que ela deveria crer ou confiar para estar atuando em fé? Como uma pessoa pode discernir aquilo que tem Deus por suporte e firme fundamento para que aquilo no qual ela crê esteja de acordo com o que vem a ser fé segundo as Escrituras do Senhor? E a resposta às perguntas acima expostas pode ser compreendida melhor à luz de um entendimento mais amplo ou apropriado da segunda parte daquilo que compõe a fé, e a qual é a esperança, aquilo que se espera ou aquilo que não se vê, mas está suportado por uma evidência ou prova do Senhor. Para que a confiança de uma pessoa seja segundo a fé descrita por Deus nas Escrituras, ela precisa ter Deus como o firme fundamento, substância ou certeza da sua vida e daquilo no que ela crê. Entretanto, aquilo que um indivíduo crê também precisa estar alinhado com esperanças que estejam de acordo com a vontade de Deus ou com as palavras da verdade anunciadas pelo Senhor. Em outras palavras, depois que uma pessoa crê em Deus como o Criador e o firme fundamento da sua vida como um todo, ela é chamada a crescer no conhecimento da verdade, confiar na verdade a ela revelada, e depositar a sua confiança em esperanças que estejam de acordo com a vontade do Senhor em geral e para a sua vida para que ela também possa continuar vivendo de fé em fé. Depois que um indivíduo passa a crer em Deus, no sentido de confiar nele e na salvação que o Senhor lhe oferece, ele é chamado a se amparar nas palavras de Deus aplicáveis à sua vida e em esperanças que têm por base o que o Senhor lhe prometeu para que o viver pela fé possa vir a ser experimentado de forma continuada. Aquilo que se espera é igual àquilo no qual uma pessoa deposita a sua esperança. E na vida de fé em fé, a esperança precede a fé em algo específico pelo qual alguém espera. Se aquilo que alguém espera não coopera para o seu bem ou não é de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, esta esperança não é uma esperança que foi dada pelo Senhor. Logo, a respectiva esperança na qual a pessoa crê não se caracteriza como um aspecto da fé descrita no texto de Hebreus 11, pois a esperança que não é suportada por Deus também não tem a cooperação do firme fundamento que pode fazer com que aquilo que se espera venha a se cumprir. Portanto, depois que uma pessoa estabelece que o seu firme fundamento de fé é o Senhor eterno, ela também precisa estabelecer a sua fé nas palavras da verdade e nas esperanças que são de acordo com o querer do Senhor em geral e para a sua vida. Enquanto a fé, em seu primeiro ponto, tem o próprio Senhor como o seu firme fundamento, aquilo que uma pessoa crê e espera também precisa estar em linha com a verdade ou com a vontade do Senhor para poder ser considerado um componente da sua fé. Deus nos ensina que a confiança que deveríamos ter nele a ponto de podermos orarmos com fé também deve ser uma confiança alinhada com a sua vontade. 1 João 5, 14 até 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E aqui, mais uma vez, voltamos à pergunta sobre como alguém poderá conhecer a vontade de Deus para que tenha esperanças de acordo com esta vontade. Como a vontade de Deus é expressa para que as pessoas possam saber no que esperar. E neste ponto, a resposta às perguntas expostas nos últimos parágrafos também se encontra naquilo que as Escrituras chamam de promessas de Deus. Mediante as promessas proferidas por Deus é que as pessoas podem conhecer o que cabe a elas esperarem sob a confiança de que Deus também as cumprirá ou sob a convicção do que é denominado de fé pelas Escrituras. A substância que garante que uma esperança será cumprida é o próprio Deus, e o que dá credibilidade a uma esperança são as promessas de Deus que apontam para ela. Portanto, o conceito de fé de Hebreus 11 está diretamente ligado à condição de Deus conceder tudo o que é necessário para uma esperança apropriada e para ele também ser o próprio fundamento dessa esperança até que seja cumprida. O conceito de fé de Hebreus 11 está diretamente associado a Deus, à sua palavra e às suas promessas como sendo a prova ou evidência das coisas que se não veem. Ou, a fé descrita em Hebreus 11 é uma dádiva que o Senhor oferece através do seu evangelho para as pessoas crerem em Cristo como o Senhor e o receberem em seus corações. Mas, a fé descrita em Hebreus 11 é uma dádiva mediante a qual Deus se oferece como firme fundamento, a substância, a evidência ou a certeza para que uma pessoa possa estar devidamente amparada em tudo para crer ou depositar a sua confiança no Pai Celestial, no seu Filho amado Jesus Cristo, no Espírito Santo, nas promessas a ela feitas pelo Senhor e na verdade que o Senhor lhe ensina, inclusive a respeito das coisas que se não veem. Assim, viver e andar pela fé é viver e andar tendo confiança em Deus e sendo fundamentado ou suportado por Deus, por sua palavra e por suas promessas. Viver e andar pela fé engloba a combinação, 1, da confiança no próprio Deus, como sendo Ele o Senhor eterno, o Todo-Poderoso e o fundamento eternamente estabelecido, com, 2, a confiança na palavra concedida pelo Senhor para dar suporte à fé ou com a confiança em uma esperança suportada por uma promessa que o Senhor concedeu àquele que nele crê. Ou ainda, viver e andar mediante a fé definida por Deus em Hebreus 11 sempre tem como parâmetros a confiança em Deus. Mas a confiança em uma palavra concedida pelo Senhor para dar suporte à fé ou a confiança em uma esperança baseada em uma ou mais promessas dadas por Deus. Através de vários textos das Escrituras, o Senhor nos ensina sobre a sua posição e da posição da sua palavra como a prova das coisas que se esperam e das coisas que se não veem, conforme exemplificado em mais alguns textos abaixo. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 1 Tessalonicenses 2, 13. Outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Provérbios 30, 5. Toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Além da imensurável grandiosidade da criação de Deus e do que não pode ser explicado em relação a ela pelo mero conhecimento natural, a própria palavra de Deus, por exemplo, compõe a prova ou a evidência para que creiamos com convicção de que foi o Senhor que criou os céus, a terra, e o que neles há, e também para que não nos deixemos enredar por ensinamentos propostos por aqueles que resistem aos aspectos associados à fé. João 1:1-3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 2:4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Colossenses 2:8-9. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Por mais intensa e amplamente disseminada que seja uma crença em teorias ou definições propostas pelos seres humanos, ou até em promessas que as pessoas alegam terem sido ditas por Deus, mas que não foram proferidas de fato pelo Senhor, esta crença jamais poderá alcançar os pontos que pudessem caracterizá-la como alinhada com o conceito de fé descrito em Hebreus 11. Por não estarem amparadas por um fundamento inabalável ou eterno para aquilo que propõe que seja crido ou esperado, ou por carecerem de evidências duradouras para atestarem aquilo no qual se baseiam, as crenças meramente humanas também carecem dos elementos descritos em Hebreus 11 que poderiam atestá-las como alinhadas com o conceito ali apresentado sobre a fé. Conforme Paulo e Judas nos advertem em suas epístolas, há pessoas no mundo que procuram atacar a fé ou se opor a ela não somente pela rejeição direta ao Senhor como o fundamento das coisas que se esperam e como a evidência das coisas que se não veem, mas também através de uma rejeição indireta ao proporem conceitos distorcidos sobre os atributos de Deus, a verdade ou aquilo que a palavra de Deus nos ensina. 2 Timóteo 4:3-4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 1 Timóteo 6:3-5 e 9-12. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Judas 1:3-4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. como uma dádiva, a fé é um dos aspectos centrais da vida para serem guardados continuamente no coração como um tesouro inestimável para o presente e para a vida eterna da alma, conforme já visto no texto de 1 Timóteo acima e mencionado também nos textos a seguir. 1 Pedro 1, 6 até 9. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 2 Timóteo 4, 7 até 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E além do exposto até aqui, para nos auxiliar ainda mais a compreender a fé associada ao posicionamento de crer em Deus primeiro, acrescido da firme esperança no que Deus prometeu, as Escrituras exemplificam esta condição primordialmente na vida de Cristo e de Abraão, mas também em relação a muitas outras pessoas, como, por exemplo, na vida de Sara, esposa de Abraão, conforme segue. Hebreus 11, 11. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A esperança de Sara e de Abraão se cumpriu não porque eles talvez pudessem optar em se amparar em uma forte convicção de que eles poderiam ainda ter um filho na sua velhice somente através do seu próprio esforço, mas ela se cumpriu porque creram em Deus combinado com a esperança em uma promessa que Deus havia dado a eles. Sem promessas de Deus, também não há esperança, e sem esperança, não há fé. E por sua vez, sem fé, uma pessoa se priva de alcançar muitos aspectos do Evangelho de Deus, mostrando-nos o Senhor que também as promessas são uma parte essencial na consolidação e na firmeza da fé em Deus. A esperança ou a expectativa que carece da sustentação de Deus para realizar aquilo que se espera, assim como a crença fundamentada em uma esperança sem procedência em uma promessa de Deus não são de fato aspectos que possam ser chamados de fé segundo a definição celestial do que é fé. A vida eterna, por exemplo, somente estará completamente estabelecida na vida de uma pessoa quando ela vir a deixar o corpo terreno e entrar para sempre na presença do Senhor no reino celestial ou na pátria celeste. Entretanto, pela fé ou pela firme confiança suportada por Deus e pelas promessas que o Senhor deixou a nós sobre a vida eterna, podemos ter já no presente a certeza de fé de que ao receber a Cristo, já obtivemos a vida eterna que nos estará disponível também no futuro se permanecermos em Cristo e Cristo em nós. Quem usa da fé para crer em Cristo Jesus já tem a vida eterna. Entretanto, aquele que, mediante a fé, permanecer crendo em Cristo como o seu Senhor eterno, também tem a esperança de que esta vida eterna que ele já recebeu também será consolidada para todo o sempre, pois esta é a promessa de Deus para todos aqueles que já receberam a salvação e a vida eterna em seus corações. Colossenses 1, 21 até 23. E a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. 1 João 5, 9 até 13. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, a fim de saberdes que tendes a vida eterna e para que continueis a crer no nome do Filho de Deus. 1 João 3, 1-3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. 2 Tessalonicenses 2, 13-14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, descreve a vida mediante a fé em fatos já manifestados por Deus conjuntamente com aspectos em relação aos quais temos esperança para o futuro, baseada em promessas de Deus, da seguinte forma. 1 Coríntios 13, 8-12. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque, agora, vemos como em espelho, obscuramente, então, veremos face a face. Agora, conheço em parte, então, conhecerei como também sou conhecido. Romanos 8, 24-25. Porque, na esperança, fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Deus cumpre o que promete, e, ao mesmo tempo, Deus não tem obrigação de cumprir o que de fato não prometeu. Deus não tem obrigação nenhuma de cumprir o que as pessoas pensam ou dizem que ele prometeu quando ele não o prometeu de fato. Portanto, o conhecimento das promessas de Deus, tanto as já cumpridas como as que estão prometidas para ainda se cumprirem, é crucial para um relacionamento adequado e sadio de fé de uma pessoa para com Deus. E é por isto também, que o Senhor nos concedeu o Evangelho como sendo o Evangelho da promessa já cumprida em Cristo Jesus e através da qual podem ser conhecidas e obtidas todas as demais promessas. A garantia de uma promessa vinda do reino do céu sempre tem por fiador aquele que fez a promessa. Se, porém, o teor de uma promessa ou a interpretação dela forem corrompidos por aqueles que a receberam, Deus não está obrigado a cumprir o que as pessoas esperam. O compromisso do Senhor é cumprir o que pode ser acessado mediante a fé, o que, por sua vez, engloba somente o que ele prometeu. Retornando, então, ao exemplo de Abraão, vejamos as palavras que o Senhor dirigiu a ele quando o chamou inicialmente. Gênesis 12, 1 até 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti, serão abençoados todos os povos. Nos textos acima, nitidamente podemos ver que o Senhor apresenta a si próprio a Abraão como a garantia das promessas que ele estava anunciando, mostrando a Abraão que o cumprimento destas promessas jamais poderia vir a ser dissociado daquele que fez as promessas. As promessas de Deus instruíam Abraão a adotar certas posições ou a dar alguns passos muito específicos. Entretanto, a responsabilidade pelo cumprimento do que fora prometido sempre permaneceu com aquele que poderia fazer com que tudo o que foi prometido viesse a se tornar a realidade no devido tempo, o qual inclusive se estendeu além do próprio tempo de vida de Abraão como vivente na terra. Por outro lado, o segundo aspecto que ressaltamos neste ponto, é que as promessas de Deus a Abraão estavam associadas ainda a outras condições para que elas pudessem ser cumpridas, assim como elas também tinham propósitos específicos para os quais viriam a ser cumpridas. O Senhor disse a Abraão que as promessas começariam a se cumprir na medida em que Abraão deixasse algumas coisas e na medida em que seguisse a instrução do Senhor sobre o novo local para o qual ele o conduziria. Entretanto, o Senhor também disse que o cumprimento pleno destas promessas visava a bênção de todos os povos e de todas as famílias em cada um destes povos. Se Abraão tivesse deixado o fundamento das promessas, que é o próprio Deus, ou se Abraão procurasse seguir as promessas de maneira dissociada do que foi anunciado e do propósito para o qual o Senhor lhe concedeu as promessas, Deus já não teria que manter o compromisso com Abraão de cumpri-las. Se Abraão tivesse adotado uma meia esperança, ou seja, uma parte das promessas, e se tivesse saído da sua terra e da sua parentela a fim de procurar uma terra qualquer que lhe agradasse e que parecesse promissora aos seus olhos, alegando ter direito à posse daquela terra como se Deus a tivesse prometido, esta não seria uma esperança verdadeiramente fundamentada nas promessas anunciadas pelo Senhor. Deus não prometeu uma terra qualquer para Abraão. Deus prometeu, a terra que te mostrarei. Deus prometeu uma terra específica em um lugar específico, especificamente mostrada pelo Senhor a Abraão. Apesar de Deus ser o fundamento das promessas anunciadas a Abraão, Deus não teria nenhuma obrigação de abençoar a Abraão caso o próprio Abraão escolhesse outra terra para Deus abençoá-lo. E assim como a fé de Abraão estava firmada em Deus e na precisão dos termos das promessas, a fé do cristão também tem a Cristo e as promessas da maneira como elas foram anunciadas por fundamento. A esperança cristã, ou a esperança que compõe um dos aspectos daquilo que vem a ser fé de fato, tem uma lógica de funcionamento, tem uma razão e um fundamento bem definidos para atuar apropriadamente, conforme também é mencionada no seguinte texto escrito por Pedro. 1 Pedro 3, 15. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. No último texto acima, a palavra razão referisse à palavra grega logos, que, por sua vez, é a palavra que é usada para explicar algo de forma lógica, com consistência, mas a qual também é usada para expressar que Cristo é o Verbo vivo de Deus, que Cristo é o Logos de Deus, mostrando-nos que Cristo é a razão da nossa esperança, conforme pode ser visto abaixo. Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A condição de Cristo como o Senhor em nossas vidas é a lógica ou a razão da nossa esperança, ou é o fundamento necessário para alcançar o que nos está prometido nele. Assim, a razão da esperança que há em nós, que é Cristo em nós, tem um compromisso de nos conduzir para alcançarmos o que Deus prometeu para nós, mas ele também tem um compromisso com o Pai Celestial de somente nos conduzir naquilo que de fato está de acordo com as promessas dadas por Deus a nós. João 8, 28 até 29. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então, sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Colocar o nome de Deus no final de uma sentença, não torna esta sentença em uma declaração ou promessa de Deus se ela não estiver de fato de acordo com o Logos, o Verbo vivo de Deus, ou seja, se ela não estiver alinhada com a vontade de Deus. Quando o Senhor é o nosso pastor, e não nós mesmos ou alguém outro, o Senhor Jesus Cristo nos guia aos pastos verdejantes e para as águas tranquilas, mas, ao mesmo tempo, ele também nos guia nas veredas da sua justiça por amor do seu nome. O Senhor não atende esperanças falsas somente pelo fato de as pessoas declararem crer nelas ou porque as pessoas tentam convencer ou subornar a Deus com ofertas, dízimos, sacrifícios ou outras obras. 2 Crônicas 19, 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Ou uma pessoa crê em Deus e nas suas promessas conforme o Senhor as declarou, inclusive com as condições e propósitos para os quais elas foram concedidas, ou esta pessoa se coloca em risco de ficar sujeita a uma grande possibilidade de erro, de engano e de manipulações apresentadas por aqueles que anunciam promessas corrompidas e falsas, e os quais inclusive fazem uso de palavras com aparência de piedade. Oséias 4, 6, a. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Jeremias 23, 29 até 32. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Marcos 7, 9 e 13. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Se uma pessoa não conhece as promessas de Deus para a sua vida na terra e para o porvir, ela carece de parâmetros de direção de vida e fica vulnerável a somente correr atrás das variadas ideias da verdade que são apresentadas no mundo dia após dia. Por não conhecerem ou não quererem conhecer as promessas de Deus, as pessoas ficam sujeitas a acreditar em promessas que de fato não vêm de Deus e que podem fazer com que elas sejam guiadas por elas mesmas, por outras pessoas ou até por espíritos malignos, conforme descrito nos textos a seguir. Efésios 2, 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 1 Coríntios 12, 2. Sabeis que, outrora, quando ereis gentios, deixaveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Efésios 2, 1 até 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A base de sustentação da esperança, e por consequência da fé, não é aquilo que líderes de estruturas ou instituições religiosas dizem, mas é o que a palavra de Deus declara. É o que o Logos procedente de Deus diz e nos ensina através do seu Espírito Santo e das Escrituras. Ter a Cristo como Senhor eterno no coração e estar apoiado em suas promessas como elas de fato são, expressa a razão da nossa esperança. Quando os cristãos perdem de vista que a esperança deles é Cristo Jesus e as suas promessas conforme anunciadas pelo Senhor, a sua confiança fica sujeita a se apoiar em esperanças que não são confiáveis ou que não têm as garantias para cumprir o que foi prometido, afastando-se, desta forma, do que de fato é fé. Sob a empolgação do anúncio de que Deus oferece muitos benefícios aos seres humanos, as pessoas muitas vezes, e pelos mais diversos motivos, extrapolam o que Deus de fato prometeu, acrescentam fatos e promessas que não têm o aval de Deus, ou suprimem fatos e detalhes das condições e propósitos para os quais o Senhor concedeu as suas promessas. Quando não feita de acordo com a instrução do Senhor, a própria inclinação para a tentativa de uma vida de santidade ou de serviço a Deus pode ser propulsora do acréscimo de regras e obrigações que Deus não requer das pessoas para que elas o sirvam. A empolgação ou o anúncio vibrante de uma promessa não serve como a lógica ou razão que pode modificar o que o Logos procedente de Deus de fato prometeu, pois, as promessas de Deus são dadas em verdade, e em verdade também precisam ser recebidas. E não é também para conhecer e reconhecer o que é dito em verdade que o Senhor nos oferece o auxílio do Espírito Santo. Provérbios 1, 23. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Gálatas 5, 14 até 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para, outra vez, estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A lógica ou a razão da nossa esperança é Cristo em nós e nós nele, onde, pela comunhão com o Espírito Santo, o Senhor nos ensina sobre 1. As suas promessas que já se cumpriram a nosso favor. 2. As promessas que já estão disponíveis em Cristo para o tempo presente. 3. As promessas que o Senhor concede especificamente para cada pessoa para a sua jornada nos seus dias na terra. 4. As promessas nas quais já podemos ter a certeza de fé, mas que se manifestarão somente no porvir eterno. 1 Timóteo 1, 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. 2 Timóteo 1, 12. É, por isso, estou sofrendo estas coisas, todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Juntamente com a confiança no próprio Deus como a substância ou firme fundamento da fé, a fé no coração de um indivíduo é consolidada também mediante a esperança nas promessas daquele que tudo sustenta com o poder da sua palavra. E se nós temos a Jesus Cristo no coração e retemos as suas promessas como elas nos são entregues, nós já temos em nós a fé que é o fundamento e a substância da garantia do recebimento daquilo que nos foi prometido pelo Senhor, conforme exemplificado abaixo em mais uma série de textos. Hebreus 1:1-4. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. 2 João 1:9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus, o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. 1 João 2:24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Hebreus 10:19-23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Para concluir, ressaltamos, então, que a associação que Deus fez do seu Evangelho com o anúncio e a oferta de suas promessas serve como meio para despertar em nós a esperança e a confiança em sua palavra, e estas, por sua vez, servem como aspectos que cooperam para a operação da fé em nossos corações. O fato de Deus associar o seu Evangelho com o anúncio e a oferta de suas promessas coopera para nos mostrar os aspectos em relação aos quais podemos ter esperança e coopera com a fé no sentido de ser uma garantia do comprometimento público de Deus em cumprir aquilo que ele abertamente prometeu. E ainda, o fato de Deus associar o seu Evangelho com o anúncio e a oferta de suas promessas também torna claro que o cumprimento, em seu devido tempo, de cada promessa do Senhor somente pode ser alcançado naquele que pode nos fundamentar tanto na fé como na esperança que representa um dos aspectos que constituem a fé. Romanos 5:1-5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Hebreus 12:1-2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. 1 João 5, 4 até 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Acrescentando ainda as considerações finais do presente assunto, gostaríamos de comentar que uma descrição mais ampla da atuação de Cristo como autor e consumador da fé daqueles que nele foram justificados, encontra-se no próximo estudo desta série sob o nome de O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, razão pela qual não iremos nos estender mais aqui sobre este ponto. Portanto, em Cristo Jesus é o lugar onde estamos selados no Espírito do Senhor para compreender ou experimentar aquilo que de antemão já temos o sim e o amém dos céus, e isto, para que o Senhor das promessas eternas e para a vida eterna seja para sempre glorificado também por nosso intermédio. Hebreus 11, 1 até 13, verso 6. Ora, a fé é a certeza, ou o fundamento, de coisas que se esperam, a convicção, ou evidência, de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Lucas 1, 37. Porque para Deus nada é impossível. 2 Coríntios 1, 20 até 22. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.